בעזרת השם, דף חבטה תתו ג'מעילה, עולה פסו בבין, זה נוכל דף שלום עליכם. סתנוס דף יוטט עמוד בית, פנות שמה ליניה, מתיד נפל המשנה. נטל אבן או קורה של הקדש. תוקום הגמרא והספיקה, המשנה סתרת הזו תזורר דו בית המקדש. הוא גזבר. אלי, יסבקו ידנדו, ג'ומה תורה ג'מדרה דו בית המקדש, או מפדרה, או כסז'ה. Ele achou que isso era dele. Então ele cometeu o erro de pegar essa tora de madeira para o seu uso. Mas ele não usou ainda. Fala Mishnah, areze lo ma'al. Ele não transgrediu a proibição de Meila ainda. O motivo disso é, como a Gemara também vai explicar, é que uma vez que essa tora de madeira está no domínio do tesoureiro, porque ele está cuidando disso para o Betamigdash, então mesmo que ele pegue essa tora para o seu uso, como se fosse dele, uma vez que ele não usou ainda, nada aconteceu. Porque, de qualquer forma, essa torre está no domínio dele, porque ele está vigiando algo do Betamigdash. Então, de certa forma, o domínio dele é como o domínio do Betamigdash. Então, ele não transgrediu a proibição de Meila. Natna lechaveró, umar lechaveró, lomar. Mas se o tesoureiro pega essa torre de madeira e dá para o amigo dele, o tesoureiro pecou o pecado de Meila. Ele causou que a Torá saia do domínio do Betamidash. Quando ele deu para o amigo, saiu do domínio do Betamidash, do Reshut Hekdesh, e entrou no domínio do amigo. Então o tesoureiro pecou o pecado de Meila, o amigo não. Bna betor beto, hareze lomar, ache idor tachtea. Bechave peruta. Agora vai explicar melhor essa lei. O que aparentemente a Mishnah veio dizer é, se o tesoureiro pega uma tora de madeira do Betamigdash e constrói uma casa usando essa tora de madeira, ele só pegou o pecado de Meila quando ele morou na casa por um tempo, tendo algum proveito. Então, agora vai perguntar sobre isso. Natal Prutash Elekdesh Arezelomar. Outra vez a mesma lei. O tesoureiro está cuidando de dinheiro do Betamigdash. Ele achou que isso era dinheiro dele e ele pegou esse dinheiro para o seu uso, mas ele não usou ainda. Ele não pecou o pecado de Meila nesse momento. Porque, como a gente explicou, de qualquer forma, essa moeda está no domínio do tesoureiro porque ele está vigiando isso para o Betamigdash. É como se o domínio dele fosse o domínio do Betamigdash também, porque ele que é o responsável para cuidar dessa moeda do Betamigdash. Se ele pega essa moeda porque ele achou que é para si, nada aconteceu ainda, porque ainda está no mesmo domínio do que antes. Então ele não pegou o pecado de Meila. Mas se o tesoureiro pega essa moeda do Betamigdash e dá para o amigo, o tesoureiro pecou o pecado de Meila nesse momento, porque ele está tirando do domínio do Betamigdash, dando para o amigo. Então ele pecou a Meila. Se o tesoureiro pega esse dinheiro e dá para a casa de banho. Ele foi na casa de banho e ele pagou para tomar banho lá. Nesse momento ele já pegou o pecado de Meila, mesmo que ele não tomou banho ainda. Por quê? Uma vez que ele fez um pagamento com esse dinheiro, ele já recebeu alguma coisa. Nesse momento já, ele recebeu o direito de se banhar nessa casa de banho. Então nesse momento já ele pegou o pecado de Meila. Fala Mishnah, achilato ve achilat chaveru, aniato ve aniat chaveru, achilato ve aniat chaveru, aniato ve achilat chaveru. São quatro variações da mesma coisa. A gente já viu que para a pessoa pecar o pecado de Meila, isso é só se ele teve um proveito do Betamigdash no valor de uma pruta, o valor monetário mínimo. Se ele tem uma maçã do Betamigdash que vale uma pruta, ele comeu metade e deu para o amigo comer a outra metade. Isso se soma. O que ele deu para o amigo se soma com o que ele comeu. Então ele pecou o pecado de Meila no valor de uma pruta, o valor da maçã inteira. Também, se ele teve proveito de meia maçã e deu para o amigo ter proveito da outra metade, se soma. Ou se ele comeu uma metade e deu para o amigo ter proveito da outra metade, ou se ele teve proveito da metade e deu para o amigo comer a outra metade, isso se soma para o valor inteiro da pruta. Ele foi o responsável por tudo isso, ele que deu para o amigo comer a outra metade, então se soma, ele é o responsável, ele pegou o pecado de Meila. Vimos no shiur passado a fonte disso, Timol Mar Mikol Makom. Meu filho Lesman Merubê, mesmo que passou um tempo entre o que ele teve proveito e o que ele deu para o amigo ter proveito, se soma. Também vimos a fonte disso ontem. Fala Gemara, mais na U, mais na Haveró, a mais Shmuel Begizbar, a Masurot, lo Askina. Então, o Shmuel veio explicar a Mishnah como a gente falou. A Mishnah se trata do tesoureiro do Betamigdash. Ele é o responsável por essa tora de madeira, por exemplo. Isso está no domínio dele já, porque está na vigia dele, ele está vigiando, representando o Betamigdash. Então, essa tora de madeira está no domínio do tesoureiro, que é como o domínio do Betamigdash. Ele é o representante do Betamigdash para vigiar essa tora de madeira. Se ele pega esse objeto para si, porque ele achou que era dele, nesse momento ele não pecou o pecado de Meilá, porque nada aconteceu, continuou no mesmo domínio que estava antes. Então, ele não pecou o pecado de Meilá. Quando ele dá para o amigo dele esse objeto, ele pecou a Meilá, porque ele tirou do domínio do Betamigdash e passou para um domínio laico, o domínio do amigo. Então, o tesoureiro pecou a Meilá. A Mishnah falou que se a pessoa pegou um material do Betamigdash para construir uma casa, ele só pecou o pecado de Meilá quando ele teve proveito da moradia da casa. Pergunta: por quê? Que mandechane amar? Se ele pega a madeira do Betamigdash e usa na construção da sua casa, ele tem proveito disso nesse momento. Ele tem uma casa com o material do Betamigdash. Mesmo que ele não morou na casa ainda, ele teve proveito já do Betamigdash, porque ele tem uma casa que foi construída também com essa madeira. Ele pegou a madeira que era uma tora e transformou isso numa casa para ele. Por quê? Porque ele não pecou o pecado de Meilá nesse momento. Amarav, Kegon Jenihal Piaruba. Fala, é verdade. Nesse caso que a gente falou, ele pecou a Meilá quando ele construiu. Esse não é o caso da Mishnah. A Mishnah se trata que ele pegou uma madeira e colocou em cima da chaminé, tampando a chaminé. Isso não é um material de construção da casa, não está fixo na casa, ele simplesmente está tampando a chaminé com essa madeira. Então ele só pecou o pecado de Meilá quando ele teve proveito dessa cobertura, quando ele ficou na casa um tempo, tendo proveito que a chaminé está tampada. Então esse é o caso da Mishnah. Então analisa aqui. O que acabamos de dizer? Se ele pega um tijolo do Betamigdash e constrói uma casa com esse tijolo, nesse momento já ele pecou a Meilá. Então, lema Messaê a Leleá. Aparentemente é uma prova daqui para o que disse Rav. Então, tem uma novidade do que a gente falou. A gente viu faz alguns da PIM que se a pessoa tem proveito de algo do Betamigdash, mas é de algo imóvel, ele não pecou o pecado de Meilá. Não tem Meilá com relação ao proveito de um imóvel do Betamigdash. Essa é uma regra geral. Aqui, a pessoa pega o tijolo e ele constrói a casa, que é algo imóvel com esse tijolo, e ele pegou o pecado de Meilá. Poderia pensar que não. Poderia pensar que uma vez que os imóveis não têm nada a ver com a lei da Meilá, quando ele pega o tijolo e coloca numa casa construindo algo imóvel, eu poderia pensar que ele não pegou o pecado de Meilá, porque essa casa é imóvel, não deveria ter nada a ver com a Meilá. E mesmo assim a gente falou que sim, ele pegou o pecado de Meilá. Deve ter uma prova daqui para o que disse Rav. O que disse Rav? Damarav mishtachavela bait asru. A lei é que se uma pessoa idolatra um objeto, esse objeto se proíbe, não podemos ter proveito disso. Se a pessoa idolatra um imóvel com uma montanha, essa montanha não se proíbe para as pessoas terem proveito. Isso se aprende no Tratado de Avodah Zarah, de Psukim. Farav, se uma pessoa idolatrou uma casa, essa casa se proibiu, não podemos ter proveito da casa. O motivo de Rav é porque essa casa é vista como algo móvel, porque o material de construção da casa, as pedras, as madeiras eram coisas móveis que foram usadas para a construção de uma casa. Então, uma vez que a casa provém de coisas móveis, falará, tem a lei de algo móvel. E se a pessoa idolatra isso, é proibido ter proveito. Deve ser uma prova do que a gente falou antes para lá. Quando a pessoa pega o tijolo do Betamigdash para construir uma casa, ele pegou o pecado de Meilá. Por quê? A casa é algo imóvel, não deveria ter nada a ver com a lei da Meilá, mesmo assim a gente fala que tem a proibição de Meilá. Deve ser como Rav, uma vez que esse tijolo é algum móvel, foi colocado na casa, ainda é considerado algum móvel depois da construção também. Então, por isso tem a proibição de meio lá. Então, deve ser que uma prova daqui para dar. Amar Avraham ben Dravika falou o sábio que não tem prova. Hanani retlainai mastratura. Fala o sábio o seguinte: que não. Pode ser que a lei não é como Rav. Ou seja, pode ser que um tijolo que é colocado numa casa não é mais visto como algo móvel. Pode ser que uma casa que foi idolatrada não se proíbe. Não tem prova do que a gente falou antes para Rav. O que sim é que se a pessoa pega um tijolo do Betamidash para construir uma casa e teve um proveito desse tijolo, isso faz parte da construção da casa, um proveito claro, então isso tem a ver com a Meilá. Isso é a proibição de Meilá, você não pode ter proveito de algo do Betamidash. Ele teve. Ele pegou o tijolo, que é algo móvel, que tem a proibição de Meilá, e ele construiu uma casa com isso. Mesmo que a casa é algo imóvel, mas ele pegou algo do Betamidash que é algo móvel, que tem a proibição de Meilá, e teve proveito construindo a casa. Então ele tem a proibição de Meilá. Leia uma vez isso aí, Ale. Talvez tenha uma prova de uma braita para o que disse Rav. Revisando o que disse Rav. Uma casa é vista como algo móvel. Mesmo que a casa na prática é imóvel, uma vez que os materiais eram móveis e foram colocados na casa, então a mesma lei de coisas móveis continua. Se essa casa é idolatrada por alguém, é proibido ter proveito da casa. Talvez tenha uma prova para isso da Braita. Adar bebait shelekdesh, kevashenenami menamar, fala Braita, se tem uma casa do Betamigdash, essa casa pertence ao tesouro do Betamigdash, a pessoa morou nessa casa sem pagar, pecou o pecado de Meila. Então, deve ser como o Rav disse. A gente falou que não tem Meilá de um imóvel. E aqui a gente vê que tem Meilá da casa. Então deve ser que a casa é considerada um móvel porque provém de materiais móveis. Será que é uma prova? A Maria aqui fala a gente que não tem prova. Hatam Besheik Dishon Olebasov Bnao. Pode ser que o caso da Braita é o seguinte: primeiro os tijolos foram santificados e aí a casa foi construída. Nesse caso, os tijolos foram santificados, já se recaiu a proibição de Meila. Não tem aproveito laico desses tijolos. A casa foi construída e alguém morou nessa casa sem permissão. Pegou o pecado de Meila, porque a mesma proibição de Meila dos tijolos continua depois da construção também. Não tem prova para o que disse Rav. Pode ser que a Breda vai dizer, se a casa foi construída com tijolos laicos e depois a casa foi santificada e alguém morou lá, não tem a proibição de Meilá. Porque nesse caso, quando foi santificado, a casa já estava pronta, a casa já era imóvel. Então, não tem mais a proibição de Meilá. Ou seja, pode ser que essa Breda discute com o Rav. Então, pergunta. Avav Bnaol Basov Iglishou Mai Lomar, o que você quer falar? Que se pegaram tijolos laicos, construíram uma casa, e depois santificaram a casa, e alguém morou lá sem permissão, não tem Meilá? Porque essa casa foi santificada já imóvel, então não tem Meilá. Maíra Raid Vetani Adar Bebait Shemeará Lomar. Por que quando a Breta quer falar um caso que não tem Meilá, a Breta pula para um caso diferente? Completamente diferente. A Breta fala, se tem uma caverna do Betamidas e uma pessoa morou lá sem permissão, não pegou o pecado de Meilá. Porque essa caverna não provém de coisas móveis. Era imóvel já desde a criação. Pergunta: Leima Darbe Baitel Avanim Shebnaol Basov Igdishol Lomar. Por que a Breita, quando vai falar um caso que não tem Meilá, tem que pular para um caso tão diferente da caverna? Por que não falar um caso mais próximo? Diz que pegaram tijolos laicos, construíram uma casa e depois a casa foi santificada já imóvel, não tem a proibição de Meilá, por que pular para o caso da caverna? Amri, Hapsikale, Halopsikale. Responderam que mesmo assim podemos explicar a Breita, que a Breita preferiu falar um caso da caverna. No caso da caverna é sempre a mesma lei que não tem Meilá. A Breita não quer falar diferenças em casos específicos, quer falar de forma geral. Quer falar um caso que nunca tem Meilá, que a pessoa morou lá em algo do Bedash que nunca tem Meilá, o caso da caverna. Já no caso que a gente falou, dos tijolos, a lei vai depender quando foi a santificação. A Breta não quer entrar em detalhes, não quer falar de forma geral, por isso escolheu falar o caso da caverna, que nunca tem Meilá. Adrenalina Hanene, Baruch Hashem, terminamos mais um capítulo. Começamos o último capítulo do tratado sobre as leis do Shaliach. Vamos ver agora, melhor. Fala Mishnah, Shaliach she'asa shlichuto balabait ma'al. De modo geral na Torá, a gente sabe a regra, en Shaliach lidvar avera. Se ele houver falar para Shimon fazer um pecado, Shimon fez, Shimon é o culpado, mesmo que ele houver mandou. No caso da Meilá, a gente viu faz dois da prima fonte disso, do caso da Truma, a lei é diferente. Reuven falar para o Shaliach pegar algo do Betamidash e ter proveito, o Shaliach obedeceu, quem pecou a Meilá foi Reuven, que mandou. Então, fala a Mishnah, se o Shaliach obedeceu Reuven, então quem é responsável por essa Meilá é Reuven. Mas se Shimon, o Shaliach, desobedeceu Reuven, quem é responsável por isso é o Shaliach. Shimon, cases por exemplo. Amado, ten basar la urchim, benatar laem kavet. O dono da casa tinha lá carne santificada e fígado santificado. Ele falou para o Shaliach, o representante dele, dê carne para as visitas. Ele teve a intenção de dar carne santificada para as visitas. O Shaliach, se ele tivesse dado carne, ele não teria o pecado de Meilá. Ele é o Shaliach de Reuven. Ele obedeceu Reuven, fez a Shlichut, fez a missão dele. Então quem deveria até a Meilá é Reuven. Mas aqui o Shaliach desobedeceu Reuven. Em vez dele dar carne, ele deu fígado. Então, quem pecou o pecado de Meilá foi o Shaliach. Ou o contrário, o proprietário Reuven falou de fígado para as visitas e o Shaliach desobedeceu, deu carne. Quem pecou a Meilá foi o Shaliach. Um outro exemplo. O proprietário falou para o Shaliach, dê um pedaço de carne para cada um. O Shaliach falou, peguem dois. E as visitas pegaram cada um três. Então, todos pecaram o pecado de Meilá. Reuven queria dar um, isso foi dado. Então ele é responsável por essa Meilá. O Shaliach desobedeceu Reuven e deu mais um. Então ele é responsável pelo segundo pedaço. As visitas pegaram um terceiro pedaço sem permissão. Era santificado, eles também pecaram a Meilá com relação a esse terceiro pedaço. Vamos ver melhor isso. Viramos a página, fala Gemara. Mantana de kol milta de mimlach ala shaliach tarte milehavia. Então a Mishnah falou, se Reuven fala para o Shaliach, dê carne para as visitas, o Shaliach deu fígado, é considerado que o Shaliach desobedeceu Reuven. Então o Shaliach tem a Meilá. Quem é que sustenta assim? Poderia pensar que carne e fígado estão na mesma classificação de carne. Você poderia pensar que quando o proprietário fala de carne, isso inclui fígado. E a Mishnah fala que não. A Mishnah diz que o Shaliach desobedeceu. Ou seja, que a maioria das pessoas, quando fala que vai comer fígado, não diz que vai comer simplesmente carne. Fígado não é carne comum. É uma carne específica. Então eu poderia pensar, o fígado é feito de carne. Então isso é na categoria de carne. A Mishnah falou que não. Quando a pessoa diz de carne para as visitas, ele não quer dizer de fígado. Porque fígado é algo específico. O que é que sustenta assim? Então, amada Avchiza de Loki Rabi Akiva. Fala Avchiza, a Mishnah não vai como Rabi Akiva. Por quê? Tetran fala a Mishnah em Nedarim. Hanudim minayerek, mutar bediluim. O sujeito prometeu não ter proveito de verduras. Falta na cama, ele pode comer uma abóbora. A maioria das pessoas não chama a abóbora de verduras, não considera a abóbora uma verdura. Então ele pode comer abóboras. Isso não está incluso na promessa dele. Rebe Akiva, você, fala Rebe Akiva que não. Um grupo considerável de pessoas, quando fala Yerek, inclui a abóbora. Então fala Rebe Akiva, é normal falar que a abóbora está na categoria de verduras? Se a pessoa prometeu não ter proveito de verduras, Yerek, ele não pode comer abóbora. Então, fala Rebe Akiva, a Mishnah não vai comer Rebe Akiva. Rebequia vai dizer que também é a mesma coisa entre carne e fígado. Muitas pessoas, Rebequia vai dizer, quando falam que vão comer carne, querem dizer que vão comer fígado. Mesmo que normalmente as pessoas falam que carne é uma coisa, fígado é outra. Mas fala-me aqui, um grupo considerável de pessoas chama o fígado de carne. Então, estão no mesmo conjunto. Fala risa. Se Reuven falar para o Shaliach, dê carne para as visitas, e o Shaliach deu fígado, ele não desobedeceu Reuven. Então, quem tem a meilá é Reuven. A Mishnah fala quem tem a meilá é o Shaliach, porque ele desobedeceu, porque a Mishnah vai comutar na cama, que diz que temos que levar em conta a maioria das pessoas. Abai Amar fala Abai Egnon, a filo tema Rebbe Akiva. Fala Abai, a Mishnah pode ir como Rebbe Akiva assim. Mi lo bai leimluchi. Fala Abaye, a nossa Mishnah não tem a ver com a Mishnah em Nedarim. Mesmo se vamos dizer como Rebbe Akiva, que fígado está na categoria de carne. Do ponto de vista técnico, fígado está na categoria de carne. De qualquer forma, quando Reuven fala para o Shaliach de carne para as visitas, se o Shaliach quer dar fígado, ele tem que pedir a permissão de Reuven. Porque não é óbvio que o Reuven quer dar fígado. Se o Shaliach ele escolheu dar fígado sem permissão, ele desobedeceu a shlichut dele. Ele fez algo que está fora do permitido para ele. Se ele quer dar fígado, ele tem que pedir permissão de Reuven. Se o Shaliach deu por vontade própria o fígado, ele deu por decisão pessoal dele. Então, ele é responsável pela meila. Ele não fez isso porque Reuven mandou. Porque se ele estivesse fazendo isso porque Reuven mandou, ele deveria ter pedido permissão para Reuven. Que Amru Rabban Kamederav Amar Leu Shapir Kamar Nachmani. Quando Rava escutou o que disse Abaye, Rava elogiou. Concordo. Mantara de Pariga Lei de Rebbe Akiva. Quem é que discute com o Rebbe Akiva? Quem é que sustenta, como no caso da abóbora? A pessoa prometeu não ter proveito de verduras, falta na cama, ele pode ter proveito da abóbora. Porque a maioria das pessoas não chama a abóbora de uma verdura. Quem é que sustenta assim? Rabban Shimon Ben Gamliel. E aí Rabban Shimon Ben Gamliel. A pessoa prometeu que não vai ter proveito de carne. O que está na categoria de carne? Então fala na cama. Asurba homine basar. Fala na cama, ele não pode comer nenhuma carne. Asurba rosho baraglaim. Não pode comer carne da cabeça do animal também. Ou carne da pata também não. Bacané ou bacavê do baleve. Ele não pode comer a carne da traqueia do animal. Ou do fígado ou do coração. Mesmo esses tipos de carne que normalmente não são comidas, como carne da cabeça ou carne da pata, ele não pode comer. Na surma, passar o foto, ele não pode comer carne de pássaros. O motar, bebassar da guimbe, ragavi. Fala na cama, algo que a gente vai ver na sequência melhor. Ele pode comer carne de peixes e carne de gafanhotos. A gente vai ver melhor o motivo. Rabban Shimon Ben Gamliel matir barosh baraglai. Fala Rabban Shimon Ben Gamliel como aquele que discute com o Rabbi Akiva. Quando a pessoa diz que não vai comer carne, ele tem a intenção de carne normal. Então, carne da cabeça do animal normalmente não é comida. Não é carne normal. Carne da pata também não. Carne da traqueia também não. Bacavê. O fígado não é chamado simplesmente de carne. O fígado é algo específico. O baofot. Fala abaixo, irmão Mengamel, carne normal não é carne de pássaro. Carne de pássaro se chama carne de pássaro. Carne é carne animal. O badaquim ou o bachagavim? Fala abaixo, irmão Mengamel, carne normal não inclui peixes. E não inclui gafanhotos também. Mechena era abaixo, irmão Mengamel, como falava, era abaixo, irmão Mengamel mais. Crevaim, lav basarem. Carne do estômago do animal não é considerado carne normal. Veuchleim, lav barinish. Fala abaixo, irmão Mengamel, se a pessoa ele escolhe comprar carne de estômago, em vez de comprar carne normal, mesmo que é o mesmo preço, é uma pessoa diferente do comum. A carne do estômago é uma carne diferente. Então, fala abaixo, irmão Miguel. Se a pessoa prometeu não comer carne, ele pode comer carne de estômago. Então, o ponto é, conforme abaixo, irmão Miguel, quando a pessoa fala carne, se trata de carne comum. Carne que a maioria das pessoas chama de carne. Então, a maioria das pessoas não considera uma abóbora na categoria de Yerek. Então, a pessoa prometeu não comer Yerakot. As verduras, ele pode comer abóbora. E Rebbe Akiva discute. Rebbe Akiva diz que tem suficiente pessoas que consideram a abóbora na categoria de Yerek, então ele não pode comer abóbora. אלו מדולי תנקה, מה ישנה בבשר עופות? משום דירה גילים, נשדמה לא אשכחי בשר חיותה, ועתה הביסה לציפרה. וכניסי תנקה. הפסא פרומטאו כינו בהתה פרומטאו ג'י קרני, אינם פושטה פרומטאו ג'י קרני ג'י פרמו, קרני ג'י פסרוס. פורכה, é normal se uma pessoa ele vai comprar carne para o outro, não tem carne animal, ele vai comprar carne de frango. Também é considerado como carne. Então, então pergunta assim também peixes. Tanakama disse, a pessoa prometeu que não vai comer carne, ele pode comer carne de peixe. Por quê? Se ele ouvir falar para Shimon, me compra carne, não tem carne animal, não tem carne de pássaro, então é bem normal que Shimon vai comprar carne de peixe, também é carne, na prática. Então, por que Tanakama disse que quem promete não comer carne, pode comer carne de peixe? Tamara Papa, Beyoma Kazalskin, fala Papa, é verdade. Num caso comum, ele não vai poder comer carne de peixe também. Também é carne, como disse Tanakama, o que na prática é carne, é proibido para ele. Carne de peixe é carne. Tanakama veio falar que tem um caso específico que ele pode comer carne de peixe. O caso é, falar a Papa, num dia que ele tirou sangue. Que é o quê? De lo ahim inis dagim. Quando a pessoa tira sangue, falar a Papa, nesse dia, ele deve evitar carne de peixe. Então, falar a Papa, se a pessoa promete que não vai comer carne nesse dia, ele veio proibir algo para si que ele comeria. Então, de qualquer forma ele não comeria carne de peixe. Então a promessa dele não tem a ver com carne de peixe. De qualquer forma ele não comeria carne de peixe porque é o dia que ele tirou sangue. Então se ele comeu carne de peixe, ele não transgrediu a promessa. Mayahi, Tsipraname. Meijo. Pergunta, se é assim, por que a promessa se recai a carne de pássaros? Também carne de pássaros faz mal para a pessoa que tirou sangue? Damar Shmuel, de Messukar, Bachal Tzipra, Parach, Libeke Tzipra. Shmuel fala claramente, a pessoa que tirou sangue e comeu carne de frango nesse dia, ou de outro pássaro, faz mal para ele. Voltar, como fala Breita. El Mekizim Dam, Lo Aladegim, Velo Alaofot, Velo Abassar Maliach. Fala Breita, a pessoa que tirou sangue não deve comer carne de peixe nesse dia, nem carne de pássaro, nem carne salgada. Então, se o que Tanakama veio dizer é que no dia que a pessoa tirou sangue, ele prometeu que não vai comer carne, ele pode comer carne de peixe, porque de qualquer forma ele não comeria, ele pode comer carne de pássaro também, porque de qualquer forma ele não comeria. Carne de pássaro também faz mal para a pessoa que tirou sangue. Então Tanakama deveria dizer que somente carne animal, carne comum, se proíbe pela promessa. A única carne que ele comeria, se não fosse a promessa, é carne comum. Carne animal. Carne de pássaro ele não comeria também, porque isso faz mal para ele. Então por que disse Tanakama que ele está proibido pela promessa de comer carne de pássaro? Carne de pássaro deveria ser a mesma lei do que carne de peixe, porque os dois fazem mal para a pessoa que tirou sangue, de qualquer forma ele não comeria. Ela amar Rafapa. Então Rafapa responde diferente. Beyoma de Kaivin Leinas Kinan de Lo Achil Dagi. O caso específico de Tanakama é outro. Realmente não se trata da pessoa que tirou sangue. Se trata da pessoa que tem algum problema no olho. Tem alguma doença no olho. Fala Rafapa. A pessoa que tem uma doença no olho, ele pode comer carne animal ou carne de pássaro, mas não carne de peixe. Ele prometeu nesse dia não comer carne. Se refere à carne comum e à carne de pássaro que ele comeria, se não fosse a promessa. Carne de peixe, de qualquer forma, ele não comeria. Último caso da Mishnah. O Balabait, o proprietário, falou para o Shaliach: dê um pedaço de carne para cada visita. E era carne santificada. O Shaliach falou: peguem dois. As visitas pegaram três. Todos pegaram a meia lá. O primeiro pedaço refere ao proprietário. O segundo pedaço foi acrescentado pelo Shaliach. O terceiro pedaço foi acrescentado pelas visitas. Todos pegaram a meia lá. Fala Marashma Mina, você vê daqui uma novidade. Mosi fala Shlichuto Aveshaliach. Tinha uma questão sobre isso, na Gemara em Ketubot. O que se vê da Mishnah? Aparentemente, o proprietário falou: dê um pedaço para as visitas. O Shaliach falou: peguem dois. Tem duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é, como parece da Mishnah, O Shaliach deu um pedaço por causa do proprietário e o segundo pedaço por causa da sua decisão. Por isso, ele fez a Shlichut dando o primeiro pedaço e ele deu o segundo pedaço desobedecendo o proprietário. Então, o proprietário pecou a Meilá por causa do primeiro pedaço e o Shaliach pelo segundo pedaço. Mas eu poderia pensar diferente, existe uma questão sobre isso. Eu poderia falar, esse Shaliach deu dois em vez de um, significa que ele não quer ser Shaliach. Se ele quisesse ser Shaliach, o representante do proprietário, ele deveria dar exatamente o que foi mandado. O que foi permitido a ele dar um pedaço. Ele deu dois, eu poderia pensar que ele não é mais Shaliach para nenhum deles. Então eu poderia pensar que ele é, o Shaliach é responsável pela meira dos dois pedaços. Na Mishnah parece que não. Na Mishnah parece que o primeiro pedaço ainda refere ao proprietário, só o segundo refere ao Shaliach. Então, uma prova para responder isso, que quando o Shaliach aumenta mais um pedaço, ele continua sendo Shaliach pelo primeiro pedaço e acrescentou um segundo. A Maravchesh fala que não tem prova. Damar Shaliach tola hadmida, tobe hadmidati. Fala, pode ser que o caso da Mishnah é que o Shaliach disse para as visitas: peguem um pedaço que o proprietário deu, peguem um segundo pedaço que eu dou. Então, se esse é o caso da Mishnah, a novidade é menor. Ou seja, qual seria a novidade? De modo que eu poderia pensar. Errado. Eu poderia pensar errado. O Shaliach falou que vai dar o segundo pedaço pela sua decisão, ou seja, que ele não tem permissão de dar. Eu poderia pensar que ele rejeitou a Shlichut. Mesmo que ele falou o primeiro pedaço porque o proprietário deu, quando ele fala que o segundo é por mim, é como se ele rejeitou por completo o proprietário, deu um pedaço sem permissão, e não é mais considerado Shaliach para os dois pedaços. Kamashma fala Mishnah que sim. Uma vez que ele disse o primeiro pedaço é em nome do proprietário, significa que ele quer continuar sendo Shaliach pelo primeiro pedaço, e o segundo pedaço só é o que ele acrescentou sem permissão. Mas num caso que o Shaliach não falou nada, simplesmente falou peguem dois pedaços, não mencionou o proprietário, pode ser que realmente ele deixou de ser Shaliach, não tem prova da Mishnah para isso. Isso fala que Mará, paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver mais algumas Mishnayot, vamos terminar o tratado Bezat Hashem, mais Mishnayot sobre o Shaliach, casos interessantes com muito mais. Amém, amém, amém.